Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho do Poder de Deus. Capítulo 4. O Evangelho e os aspectos do poder de Deus mais necessários a todo e qualquer ser humano. Através das Escrituras, o poder de Deus diversas vezes é exaltado em relação à criação, às coisas criadas ou à vida natural dos seres humanos, conforme já visto nos capítulos anteriores e conforme exemplificado também em outra lista de textos abaixo. Jeremias 51, 15. Ele fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Salmos 150, 1-2. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Salmos 66, 7. Ele, em seu poder, governa eternamente, os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Daniel 2, 20-22. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder, é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. 1 Crônicas 29, 11. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra, teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. As Escrituras repetidamente anunciam que mediante o seu poder, Deus fez os céus e a terra, concede a vida natural e retira a vida do corpo, reina sobre os povos, estabelece reis e remove reis, concede sabedoria e conhecimento a quem lhe apraz fazê-lo, e tantos outros aspectos. Através da força do seu poder, Deus cuida de todo o conjunto de estrelas e faz com que benefícios da chuva e do sol sejam dados inclusive para aqueles indivíduos que ainda não receberam a justiça do reino celestial pela qual poderiam obter a condição de justificados ou justos diante do Senhor. Isaías 40, 26. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Mateus 5, 45, b. Vosso Pai Celeste, faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. E embora sejam muitas as características que as Escrituras exaltem sobre o poder de Deus em relação à criação ou às coisas criadas, o Senhor, através do seu Evangelho, expôs explicitamente ao mundo ainda algumas outras facetas peculiares do seu poder. Mediante o seu Evangelho, o Senhor apresenta ao mundo alguns pontos específicos do seu poder que são dignos de especial destaque e que, no final das contas, são os aspectos mais necessários a cada ser humano quando a vida de cada um deles é colocada sob a perspectiva não somente temporal ou natural, mas também eterna. Através da criação do mundo presente, Deus já mostrou o seu poder de conceber e sustentar uma diversidade incontável de vida natural. Entretanto, através do seu Evangelho, o Senhor manifestou e continua a manifestar a faceta do seu poder que é plenamente capaz para também 1. Salvar as pessoas que se perderam do caminho da verdade. 2. Conceder às pessoas salvas uma novidade de vida que não se limita ao mundo presente, mas que lhes é concedida para poderem viver e andar na presença eterna do Senhor. Através do seu Evangelho, Deus manifestou e continua a conceder aspectos do seu poder que naturalmente nem olhos haviam visto, nem ouvidos haviam ouvido e nem os corações humanos haviam cogitado serem possíveis de serem realizados. 1 Coríntios 2, 1 até 16. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistirão em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque, se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória, mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim, também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O poder revelado pelo Senhor mediante o seu Evangelho manifestou a soberania do Senhor não somente sobre o mundo natural, mas também sobre todo e qualquer aspecto do mundo espiritual, manifestando-se plenamente capaz de 1. Salvar pessoas sujeitas à condenação eterna de morte e destruição devido à sujeição delas ao pecado. 2. Conceder uma nova condição espiritual ou um novo nascimento para uma posição eterna de vida junto ao Senhor ou para uma posição de vida que não está limitada ao que se vê, mas que pode ser vivida mediante a fé em Deus. 3. Iluminar os olhos das pessoas que recebem o Evangelho para que também vejam a verdade sobre as suas vidas na perspectiva espiritual e eterna. Romanos 1, 16 até 17. Pois não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Efésios 2, 4 até 7. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e, juntamente com Ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. 2 Coríntios 4, 5 até 6. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Efésios 5, 14. pelo que diz: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Através do Evangelho eterno, Deus tornou manifesto a sua plena ou onipotente soberania sobre os inimigos mais expressivos dos seres humanos e revelou o caminho de poder para que cada indivíduo possa alcançar a vitória eterna sobre estes opositores tão vis. Isaías 53, 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Hebreus 2, 9 até 15. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Pois, tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso, é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Salmos 86, 12 até 13. Dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Colossenses 2, 13 até 15. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Romanos 8, 3 até 6. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e, com efeito, condenou Deus, na carne, o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito, para a vida e paz. João 11, 25 até 26. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá, eternamente. Crês isto? O Evangelho é o poder de Deus que atuou e atua para anunciar o bem eterno que Deus intenta para cada pessoa, mas que também continua prontamente atuante em salvar para a vida eterna todo aquele que crê no Evangelho que lhe é oferecido pelo Pai Celestial em Cristo Jesus. 1 Coríntios 1, 18. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. ainda quanto à salvação que redime o pecador da sujeição ao pecado e ao corpo do pecado para conceder a novidade de vida eterna que é proporcionada pelo poder de Deus manifesto através do Evangelho, gostaríamos de reiterar mais uma vez que este aspecto encontra-se declarado pelo Senhor Jesus Cristo como um dos pontos mais vitais ou cruciais de todo o benefício que o poder de Deus pode conferir a um indivíduo, conforme segue. Lucas 10, 17 até 20. E voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes, eu vi a Satanás, como raio, cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos, antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Nem ainda há autoridade ou poder para que uma pessoa possa sujeitar os seus inimigos no mundo presente é maior do que o poder que se encontra no Evangelho de Deus para salvar eternamente a todo aquele que crê neste Evangelho e o recebe em sua vida. O Evangelho é o poder de Deus para salvar eternamente as pessoas de qualquer nação, raça ou tribo, assim como para salvar as pessoas das mais variadas condições às quais passaram a estar sujeitas. Quando Paulo nos informa que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, ele repete, com outras palavras, aquilo que o Senhor Jesus Cristo anunciou quando declarou que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Conforme exposto mais amplamente no estudo intitulado de A Nova Criatura em Cristo Jesus, a expressão judeu e grego é usada no denominado Novo Testamento para se referir a todas as pessoas do mundo, quer sejam elas seguidoras de linhas mais adeptas às leis que se amparam em regras similares ao sacerdócio segundo a lei de Moisés ou quer sejam elas seguidoras de linhas que se anunciam mais liberais segundo os conceitos filosóficos ou humanistas do pensamento grego. Portanto, o Evangelho é o poder de Deus para salvar as pessoas em todo o mundo e de todas as nações, povos e tribos que se encontram sujeitas a pensamentos religiosos denominados de mais conservadores ou mais rígidos, mas que se arrependem e recebem a graça de Deus, até as pessoas que inclusive se declararam descrentes ou duvidosos da existência de Deus, mas que, ao se depararem com o Evangelho, se arrependem da sua resistência ao Criador e recebem a salvação mediante a fé em Cristo. E uma vez que o Evangelho já é pleno em poder e perfeito no que Deus oferece através dele, o Evangelho também é a oferta final do Senhor para a salvação dos seres humanos. Razão pela qual ninguém, quer judeu ou grego, deveria esperar da parte de Deus qualquer outro tipo de proposição de salvação para a vida eterna. Romanos 3, 9 até 26. Que se conclui. Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, almas se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua, urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos, há destruição e miséria, desconhecerão o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz para que se cala toda a boca, e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecarão e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A quem Deus propôs, no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Não há nada no mundo que possa impedir o poder de Deus, que é expresso como parte integrante das características do Evangelho, de salvar qualquer pessoa que abra o coração para receber a oferta de novidade de vida eterna que da parte do Senhor é anunciada a todos os seres humanos e concedida a todo aquele que crê no Pai Celestial e na obra de salvação revelada em Cristo Jesus. Jeremias 10, 6 até 7. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem te não temeria a ti, ó Rei das Nações? Pois isto é a ti devido, porquanto, entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Isaías 45, 21 até 22. Declarai e apresentai as vossas razões. Que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Porventura, não o fiz eu, o Senhor. Pois não há outro Deus, senão eu, Deus justo e Salvador, não há além de mim. Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus, e não há outro. Romanos 5, 8 até 10. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos 8, 31 até 39. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou, antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Atos 20, 32. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. 1 Pedro 1, 3 até 5. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo.